O quarto distrito já foi a região mais pujante da economia de Porto Alegre. Com um processo de saída das grandes indústrias da cidade, ali nos anos 60, 70, a região foi perdendo seu brilho. Inclusive, muitos dos antigos prédios industriais estão vazios hoje, sem uso. A prefeitura apresentou uma proposta que foi aprovada pelos vereadores na noite passada. Cria um plano diretor específico, condições especiais para os empreendimentos, para as construções novas, para as reformulações de prédios nesta região da cidade que compreende os bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, Humaitá e Farrapos. E nós vamos conversar com o vice-prefeito Ricardo Gomes, que está coordenando toda essa operação do quarto distrito. Bem-vindo, vice-prefeito, bom dia.
Bom dia, Leandro, bom dia, Rosane, Giane.
Bom dia.
Toda a audiência da Gaúcha. Me permitam, antes, né, mandar um abraço aqui para a família do Ranzolin, para a dona Yara, para a Cristina, para o Ricardo, para os netos. Impressionante como a Gaúcha e a nos aproxima, né, das pessoas que às vezes a gente não conhece. Eu não conhecia o Ranzolin pessoalmente, mas a gente não deixa de sentir como se estivesse perdendo alguém muito próximo, porque me criei ouvindo meu pai pendurado no rádio, me criei ouvindo o Ranzolin não só narrando futebol, mas na atualidade. A Cristina eu conheci pelo Jornal do Almoço mesmo, participando do Jornal do Almoço. Mas o Ricardo Ranzolin é um amigo próximo, ele era presidente do Instituto Liberal quando eu, que era estudante de Direito, entrei no Instituto Liberal, devo muito a ele. Então, quero deixar um abraço aqui para a família, dizer que o rádio perdeu, lamentavelmente por causa da doença, né? Já tinha perdido a voz do Ranzolin, mas hoje uma despedida de uma figura extraordinária, um jornalista primeira linha, talvez com a licença do Pedro, o maior narrador de futebol que esse estado já viu, e quero aqui mandar minhas condolências, meu abraço para a família e para todos os fãs do Ranzolin e para essa família da Rádio Gaúcha.
Obrigado. Vice-prefeito, o que muda a partir da aprovação da Câmara de Vereadores para o quarto distrito, em linhas gerais? Quais são as alterações que vão permitir um desenvolvimento econômico, imobiliário na região?
Leandro, essa região da cidade, né, são cinco bairros que vão aproximadamente da rodoviária até a Arena do Grêmio, para o ouvinte situar. Já uma região que está sofrendo uma transformação com cervejarias, uma vida noturna, restaurantes, empreendimentos imobiliários ali, residenciais. Então já está acontecendo uma transformação mais para o norte, lá no Instituto Caldeira, Fábrica do Futuro, tem uma cena de inovação importante. E esse projeto aprovado ontem é para acelerar essa transformação e para que ela possa atingir toda essa região. A gente sabe que é uma área muito grande, que essa transformação vai se dar aos poucos, mas basicamente o que muda são incentivos para acelerar essa mudança. Então a partir de agora, os projetos que estão tramitando, os novos, né, com a Câmara deve mandar logo para o prefeito, quando o prefeito sancionar e a lei passar a valer, né, nós vamos ter ali um incentivo para a construção, para o desenvolvimento do bairro, para a construção civil, com mais volumetria. O que nós dizemos é a capacidade de construir mais nos terrenos, com flexibilização do limite de altura, inclusive, em boa parte da região, porque parte dela fica limitada pelo cone de aproximação do aeroporto Salgado Filho, mas com incentivo tributário muito importante. E aí o incentivo tributário não funciona para as construtoras, ele funciona para as pessoas, porque nós estamos propondo, isso foi aprovado ontem pela Câmara, que novas construções ou construções que se adequem a parâmetros que a lei dá, elas passam a ter 15 anos de isenção de IPTU, justamente para trazer pessoas para o bairro, trazer pessoas para morar, trazer pessoas para trabalhar, para o comércio, para o setor de serviços. Então, é uma ativação daquela região com um importante incentivo de ITBI, que é o imposto que a gente paga quando compra e vende imóveis, e de IPTU, que é um imposto, claro, que quem vai pagar é quem está ocupando o imóvel, né? Ou o locatário, ou o proprietário que se mude para lá. Então, é um incentivo importante, além de outros elementos que a prefeitura vai fazer de obras públicas, de melhoria dos espaços urbanos, tem previsão de obras de saneamento para a região, especialmente de drenagem, que é um problema ali na área. Então, tem uma ampla gama de medidas aqui para fortalecer e promover o desenvolvimento do Quarto Distrito.
Vice-prefeito, eu queria entender melhor a altura. O senhor falou da dificuldade, porque tem o cone de aproximação dos aviões ali, mas se a gente olhasse e imaginar o que vai ser o skyline de Porto Alegre, nesse ponto, o que, que nós veremos no quarto distrito em matéria de altura dos prédios?
Rosane, mais perto da rodoviária aqui e mais perto da arena do Grêmio lá, então quanto mais fugir da cabeceira da pista propriamente dita, mais essas alturas podem ser flexibilizadas. Então, especialmente na parte do quarto distrito aqui, mais perto do centro, a gente espera ter ali novas edificações. Isso, claro, vai depender das propostas que vierem dos empreendedores, mas é possível edificações de 100, 120, 130 metros, 150 metros. Isso vai depender, claro, da demanda e dos projetos que a iniciativa privada tiver na região. Mas a gente pode ter ali o nascimento dos prédios mais altos de Porto Alegre. Hoje o limite do plano diretor é de 52 metros, com algumas exceções, né? Em alguns casos 72 metros, mas nós podemos ali ter edifícios de mais de 100, 120 metros.
120 metros, só para o nosso ouvinte entender, seriam quantos andares?
A gente pode fazer uma conta com aproximadamente 3 metros por andar, 120 metros são 40 andares. Podemos ter edifícios de 40, 50 andares ali naquela região.
Vice-prefeito, quais projetos que o senhor destacaria agora que devem deslanchar após a aprovação?
Olha, a prefeitura tem recebido com frequência empresas que querem vir se instalar no quarto distrito, e empreendedores do setor imobiliário que querem construir, porque estão entendendo essa demanda nova que tem na região. Então, nossa expectativa é, com a aprovação da lei, quando ela vier a ser sancionada pelo prefeito, que logo em seguida a gente possa anunciar já empresas que vão se instalar ali, gerando emprego e renda. Tem aí mais de se somarmos, né, as empresas com as quais nós conversamos, tem investimentos aí da ordem de mais de 500, 600 milhões de reais para acontecer na região, especialmente empresas de tecnologia, que a gente não pode anunciar ainda, mas está esperando, porque esperava a aprovação da lei e a confirmação das empresas dos investimentos. Também novos empreendimentos imobiliários, tem um empreendimento que está acontecendo ali já, que é o Complex 4D, que tem uma segunda fase agora para acontecer, que deve entrar já no marco dessa nova lei. Temos ainda...
Seria o Boulevard, essa outra fase, seria o Boulevard com a ABF?
Também o Boulevard, mas uma segunda edificação, um segundo prédio, né, que está tramitando na prefeitura. O Boulevard, que integra pela Almirante Tamandaré com o Moinhos de Vento, atravessando a Farrapos, né, também é uma obra de transformação do visual urbano, e nós estamos tratando com o Banco Mundial o empréstimo, né, que tá encaminhado, tá contratado, tá, para fazer um projeto de revitalização de toda a Avenida Farrapos, que é um projeto de porte também, além de algumas das transversais, como a São Pedro, a Cairu, a Brasil. Então, vem obras viárias ali também, vem uma obra de drenagem. A previsão, o que nós estamos negociando com o Banco Mundial também, é a construção de uma nova casa de bombas para apoiar na drenagem da região. Então, vai ter um investimento da prefeitura bastante relevante, e a lógica do projeto é que quem vai ter acesso a mais altura e a mais volumetria são projetos que contribuam para a drenagem, que contribuam com a sustentabilidade, que contribuam com os espaços públicos caminháveis. Então, tem uma lista de requisitos que os projetos vão ser enquadrados e que, quando atingir uma pontuação X de atendimento desses requisitos, é que vai ter acesso a essa condição diferenciada. Com uma exceção, que é a habitação de interesse social. A habitação de interesse social, ela automaticamente se enquadra em todas as vantagens que a lei prevê. Então, ontem, parte da oposição criticava a questão da habitação de interesse social. Quero dizer que a habitação de interesse social é a mais privilegiada no projeto, porque ela automaticamente recebe todos os benefícios que os demais empreendimentos vão ter que cumprir uma série de requisitos para poder acessar esses benefícios. A habitação de interesse social automaticamente recebe todo o benefício que a lei provê.
Quando o senhor falou em habitação de interesse social, vem à mente de todos nós aqui que temos aqui nessa região compreendida pelo plano diretor algumas vilas, como a Vila dos Papeleiros, e ontem até houve muita discussão na Câmara em relação ao futuro, essas pessoas tinham medo de ser despejadas. Qual é o projeto? Há um projeto de revitalização dessa vila, dessa região ali no entorno da Voluntários da Pátria, que hoje está muito degradada?
Sim, Rosane. Primeiro a gente começa já viemos fazendo um processo de fiscalização ali de Ferros Velhos. Aquela região tem recebido muita receptação desses cabos de cobre que são roubados. Não é só ali, mas a gente tem incrementado a fiscalização ali. A chamada Vila dos Papeleiros, né, a Vila Santa Terezinha, ao longo da discussão que nós fizemos dezenas de reuniões nas comunidades, não só ali, como na Vila Farrapos também, mais perto da Arena do Grêmio, onde também tem uma situação de vulnerabilidade social maior. Nós fizemos centenas de horas de reunião na região, de reuniões na região, e muitas pessoas tinham medo de que a prefeitura simplesmente removesse a Vila Santa Terezinha, a Vila dos Papeleiros, dali. Isso não é possível, isso não foi longamente cogitado. A Vila Santa Terezinha é resultado de um processo de regularização fundiária. A cidade tem uma série de regiões que ainda depende de uma primeira, ainda precisa uma primeira intervenção. Nós não temos justificativa para remover uma área que já foi objeto de um processo de regularização fundiária, que teve seus problemas, que tem as suas dificuldades, que hoje não se faz mais, não se faria hoje um projeto nos moldes daquilo que foi feito no passado ali, mas a verdade é que a prefeitura tem que atuar naquela região sem a perspectiva de remover essas pessoas dali. Então isso não vai acontecer. O que vai acontecer é uma aproximação da prefeitura através da regularização daquelas unidades habitacionais ali. Muitas trocaram de mão ao longo do tempo. Então nós vamos recadastrar as pessoas que estão hoje ocupando. As que quiserem se regularizar podem ser regularizadas, as que não quiserem, obviamente, não poderão ficar ali, mas nós vamos fazer um recadastramento dessas famílias que quiserem, as que quiserem se regularizar vão ficar de maneira regular, não com aquelas construções que estão acontecendo ali de ampliação, que estão tomando a via, tomando a calçada, impedindo o trânsito de pessoas. Isso, obviamente, não poderá ficar. Nós vamos ter ações de geração de emprego e renda para aquela comunidade, como também para a área mais pobre, perto da Arena do Grêmio. Então, a ideia é uma integração e uma melhoria do ambiente e da qualidade de vida das pessoas que estão ali, que vivem ali, que são porto-alegrenses, que merecem também toda a nossa atenção, nosso cuidado, porque estão entre os mais necessitados da cidade. O prefeito é muito... O prefeito comanda com um olhar muito atento essa região, como outras, e tem... Nós temos uma preocupação muito grande de que o projeto do quarto distrito, ele produza resultados positivos também nessas áreas mais pobres. Então, o que nós queremos é ver a área que está mais pronta para se desenvolver, ter um crescimento mais rápido, mas que isso vá também produzindo melhoria de qualidade de vida em todas as regiões do quarto distrito.
Vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, sobre o IPTU, o senhor falou de isenção de até 15 anos e um incentivo fiscal para quem vai ocupar ou um apartamento ou uma loja. Esse incentivo de IPTU, ele é padrão, 15 anos para todos, ele é variável e é para novos empreendimentos ou para novos moradores do bairro em empreendimentos já construídos?
Esse incentivo é para empreendimentos novos, é para quem ocupar novas construções, né? Ou também para edificações que já existem e que se adequem a alguns dos aspectos da lei. Então, a lei prevê, por exemplo, elementos ambientais, de reutilização da água da chuva, de aproveitamento de telhados verdes ou de fachadas verdes. Uma adequação numa edificação que já existe vai provocar o enquadramento também nesse benefício. Ou a qualificação do espaço público, do passeio público, é uma edificação que já existe, mas que faça uma melhoria de fachada, que faça a melhoria de um espaço de trânsito de pessoas, de um espaço público aberto, também vai se enquadrar e ter acesso a esse benefício fiscal.
Então, e 15 anos é para todos ou é variável?
Para todos que se enquadrarem. Tá. Ele não se aplica automaticamente a toda a região, então é para novas edificações e para as edificações que cumprirem algum desses requisitos de melhoria do espaço público. Isso nós vamos comunicar com frequência. Nós vamos montar um escritório do quarto distrito, um escritório de monitoramento e informação lá na região também, para manter as pessoas, os proprietários, os locadores, os empresários, os moradores informados sobre como eles fazem para ter acesso a esses benefícios que a lei está prevendo.
Vice-prefeito, eu tenho informação de que a Rede D'Or, que é o maior grupo hospitalar do país, comprou um terreno no quarto distrito e estaria então entrando aqui no Rio Grande do Sul. É uma das empresas que está em negociação com a prefeitura para se instalar ali na região?
Olha, Jana, a gente tem notícias, né, de muitos investimentos que estão acontecendo, alguns mais próximos conversando conosco, e é uma conversa que ela acontece de forma descentralizada na prefeitura. Então, por exemplo, os investimentos hospitalares da área da saúde têm muitas conversado direto com a Secretaria da Saúde, outros com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, outros acessam direto e já estão tramitando projetos de construção. E esses 500 milhões que eu comentei são empresas com as quais eu, pessoalmente, falei, recebemos na prefeitura para dar mais informações, mas tem muita coisa acontecendo. Esse não é um dos dois que eu citei que vão produzir esses 500 milhões, mas, de novo, tem uma movimentação que a gente está observando de compra e venda de terrenos ali, que a gente espera que muita coisa vá ser anunciada nos próximos meses. E a saúde sempre foi um setor que está em evidência ali no quarto distrito, sempre, desde do master plan que foi realizado, ela aparece como uma possível vocação da área. Mas não, esse não é um dos que eu citei.
Vice-prefeito, eu tenho uma última pergunta sobre a estrutura pública, porque ainda é uma área que precisa de muitos investimentos públicos. A prefeitura tem recursos para isso ou serão os empreendedores que farão na forma dessas parcerias em que se dá as contrapartidas?
A prefeitura optou por fazer um primeiro movimento de obras de infraestrutura a partir desse recurso do Banco Mundial e depois do BID, que são dois empréstimos que a prefeitura fez, como um sinal para o empreendedorismo, para os investidores e para a sociedade de que o quarto distrito vai acontecer. Né? Por muito tempo teve uma desconfiança muito grande de que esse projeto sairia do papel. Então, a nossa intenção é somar esforços. Então, é nesse sentido que os incentivos funcionam. A prefeitura vai fazer algumas obras que são fundamentais, obras de maior porte, como a Avenida Farrapos, tem a obra da conclusão da duplicação da Voluntários da Pátria, a São Pedro, que eu já citei, e a questão da drenagem, que são obras de grande porte, que a prefeitura vai dar um passo à frente, mas também para acessar esses incentivos fiscais, os empreendimentos vão fazendo intervenções no espaço público. Então, ele é um processo que vai de mãos dadas. A prefeitura larga na frente para dar uma sinalização também de que o bairro vai, a região vai se transformar, mas também cada novo empreendimento vai fazendo uma melhoria de espaço público, como é o caso do Boulevard, que a Jane comentou ali da Almirante Tamandaré. Então, é um processo que vai de, em paralelo entre investimento privado e investimento da prefeitura para fazer uma transformação. A gente acredita que isso vai sinalizar com força que o projeto vai acontecer e que isso, em conjunto, nós começamos logo a transformar o visual da região.
Vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, muito obrigado pela atenção, bom trabalho.
Obrigado, Leandro, obrigado, Jane, Rosane. Quero agradecer a todos que participaram dos debates, da construção desse projeto, toda a equipe da prefeitura, o secretário Germano Brenco, a arquiteta Patrícia, com a arquiteta Vanesca, com todo o time da prefeitura, Guilherme, a Cláudia Silber, a Secretaria da Fazenda, que trabalhou demais. Eu quero agradecer todos que se envolveram, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e, principalmente, a confiança do prefeito Melo em apoiar e conduzir essa missão de reconfigurar o quarto distrito para o futuro da cidade.
Obrigado.